uma ópera por semana, apresentando os mais variados títulos musicais e entrevistas com profissionais do mundo operístico. Uma parceria Rádio da Universidade e Departamento de Música do Instituto de Artes da UFRGS. Produção e apresentação, Luciana Kiefer e Daniel Schilling.
Olá, ouvintes! Bem-vindos a mais um episódio do programa Uma Ópera por Semana, da Rádio da Universidade. Eu sou Luciana Kiefer, cantora lírica e professora de canto do Departamento de Música da UFRGS, e conto com a participação de Daniel Schilling, aluno de canto da Universidade, na elaboração e apresentação da pesquisa. Hoje falaremos sobre a ópera Carmela, composta pelo porto-alegrense José de Araújo Viana, uma das mais importantes criações líricas do Rio Grande do Sul e um marco do verismo brasileiro.
Escrita em estilo verista, Carmela estreou em 1902 no Teatro São Pedro, em Porto Alegre, pela Companhia Lírica Ferrari, sob regência de Ciro Colleoni. Carmela é uma ópera escrita originalmente em um único ato, por Araújo Viana, com libreto de Leopoldo Brígido e versão poética italiana de Ettore Malaguti. Alguns anos depois, na estreia da ópera no Rio de Janeiro, em 1906, Viana fez uma divisão da ópera em dois atos e solicitou ao poeta Osório Duque Estrada, diretor do Teatro Lírico Brasileiro, que a adaptasse para o português. O compositor José de Araújo Viana nasceu em Porto Alegre em 1872, filho de uma tradicional família musical da cidade. De mãe gaúcha e pai português, foi, desde cedo, iniciado na música em casa, pela mãe e o irmão Pedro, organista da Igreja do Espírito Santo. Mais tarde, estudou piano e canto, tornando-se pianista de reconhecido virtuosismo. Em 1889, apresentou-se pela primeira vez em concerto da Sociedade Filarmônica Porto-Alegrense, tocando ao lado de vários primos da família. Em 1893, com 21 anos, viajou à Itália, onde estudou no Conservatório de Milão. Antes de retornar ao Brasil, passou por Paris, onde teria conhecido Massenet, e trouxe em sua bagagem o contato com as novas correntes musicais europeias, chegando a ser um dos primeiros a executar obras de Debussy no país. Em 1895, apresentou-se no Rio de Janeiro sua Ave Maria para soprano e orquestra de câmara, sob sua regência. Dois anos depois, esteve no concerto de fundação do Clube Haydn, sociedade musical da qual foi um dos fundadores e que, durante 70 anos, marcou a vida cultural de Porto Alegre. Entre 1901 e 1902, escreveu sua ópera mais importante, Carmela, estreada com grande sucesso. Nesse período, viajou constantemente para o Rio de Janeiro, São Paulo, Montevidéu e Buenos Aires, tornando-se próximo de compositores como Francisco Braga, Henrique Oswald e Alberto Nepomuceno. Em 1903, casou-se em Milão com a artista Medea Ferreira, que adotou o nome Insulina Santoro. O casal mudou-se para Porto Alegre e teve um filho, Eugênio, mas o casamento durou pouco e Insulina fixou residência no Rio de Janeiro com a criança. A consagração nacional veio em 1906, quando Carmela foi apresentada no Rio de Janeiro e o Instituto Nacional de Música organizou um concerto inteiramente dedicado às suas obras, incluindo peças para piano, canções e uma suíte de quarteto de cordas. Algumas de suas composições passaram a integrar o currículo do Instituto, e a canção Maria tornou-se especialmente popular. Em 1908, participou da fundação do Instituto de Belas Artes do Rio Grande do Sul e iniciou a ópera O Rei Galaor, sobre poema de Eugênio de Castro. No mesmo período, surgiram os primeiros sintomas da esclerose, que marcariam seus últimos anos de vida. Em 1909, foi nomeado o primeiro diretor do Conservatório de Música do Instituto de Belas Artes, mas logo se afastou para buscar tratamento na França. Sua saúde oscilava entre crises e períodos de melhora, mas ainda assim manteve intensa atividade criativa. Em 1913, apresentou no Rio de Janeiro o Rei Galaor em forma de concerto, ao piano, com solistas e quarteto de cordas. Iniciou também a ópera Ijucapirama, baseada em Gonçalves Dias, ao mesmo tempo em que revisava Carmela e trabalhava na orquestração de O Rei Galaor. Em 1916, debilitado, contraiu tifo no Rio de Janeiro e faleceu aos 44 anos de idade. Sua memória permaneceu viva. O Rei Galaor foi encenado no Teatro Municipal do Rio, em 1922, sob regência de Francisco Braga. E, em 1945, Araújo Viana foi escolhido patrono da cadeira número 34 da Academia Brasileira de Música. Em Porto Alegre, seu nome foi eternizado com a inauguração do Auditório Araújo Viana, em 1927, espaço que desde então se consolidou como um dos principais centros culturais da cidade. A ópera Carmela se passa por volta de 1900 na Itália. A bela jovem Carmela vive com a mãe em uma aldeia de pescadores em Capri. Ao chegar a Sorrento, no mesmo barco que Curato, o vigário local, Carmela sofre com a zombaria dos moradores, que confundem sua timidez com arrogância. Entre os presentes está Renzo, um pescador que a ama desde a infância e que mais uma vez declara seu amor. A jovem, porém, o rejeita, marcada pelo sofrimento da mãe, vítima da violência do marido. Mais tarde, outro pescador, Rufo, canta sobre amores passados e, embriagado, vangloria-se diante dos companheiros de ter sido correspondido por Carmela. Renzo, que ouve a conversa, o acusa de mentiroso e, em meio à discussão, Rufo o fere mortalmente. Ao saber do ocorrido, Carmela corre ao seu encontro e, diante de seu corpo agonizante, confessa tê-lo amado em silêncio. Renzo morre em seus braços, confortada pela revelação tardia de seu amor.
A estreia de Carmela, em 1902, no Teatro São Pedro, foi um verdadeiro acontecimento na vida cultural de Porto Alegre. A Companhia Lírica Ferrari, composta por artistas italianos, apresentou a obra sob regência do maestro Ciro Colleoni, diante de uma orquestra com 35 músicos. Na mesma noite, foi encenada também I Pagliacci, de Leon Cavallo. Aqui é interessante a gente destacar que estamos falando do início, né, do século XX, 1902, e Porto Alegre já tinha uma tradição operística. Temos registros aqui de que em 1794 havia um barracão de madeira destinado a servir de teatro, que foi chamado inicialmente de Casa da Comédia e depois de Casa da Ópera. E isso levou, então, inclusive, essa rua, né, a ser chamada de Beco da Ópera. Atualmente, essa rua chama-se Rua Uruguai, né, aqui no centro de Porto Alegre. Então, esse relato nos mostra que já em 1794 havia uma construção. Essa construção era de pau a pique, com entrada geral pelo lado do rio e entrada particular para a Caixa do Teatro pelo lado do Beco, contendo duas ordens com 36 camarotes. Com o correr do tempo, o teatro, que era de pau a pique, também foi a pique, e, né, edificaram-se construções maiores. Mas, então, é interessante destacar isso, que em 1794, nós já tínhamos em Porto Alegre, mesmo que bem simples, né, um teatro, uma casa de ópera. E por enquanto, nós só achamos esse registro, isso, né, isso merece uma pesquisa bem aprofundada para construir essa linha de tempo aí de 1794 a 1902, o que aconteceu com a ópera nesse período em Porto Alegre. Né? Mas a gente vê que já existia uma movimentação, e então essa composição do Araújo Viana, né, ela não está assim, isolada, embora ele tenha estudado na Itália e trazido de lá muita coisa, mas ele surgiu já num meio, né, musical aqui, não só da própria família, como da cidade, de vários acontecimentos nessa área. Então, isso está dentro de um contexto, né, já havia um público para ópera em Porto Alegre nessa época, e até hoje, né, até os dias de hoje, nós temos um público muito ligado à ópera, cada vez mais, né, está sendo feito um movimento grande de incentivo à ópera atualmente aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, mas principalmente em Porto Alegre, para reavivar toda essa história que já, né, tivemos. Então, nós temos várias óperas compostas aqui em Porto Alegre, não só a Carmela, né, e as outras duas que nós citamos aqui do Araújo Viana, mas temos também os Farrapos, temos outras óperas, né, então, mais antigas e outras sendo compostas agora, né, o que nos mostra que Porto Alegre tem uma ligação forte com a ópera. Mas voltando aqui à Carmela, né, a essa estreia da Carmela em 1902, nós temos um relato do Correio do Povo, né, o jornal que já existia naquela época, em sua edição posterior à estreia, descreveu a segunda récita como uma apoteose, afirmando: a récita começou pela segunda representação da Carmela, essa delicada joia musical composta para a glória nossa por um talentoso rio-grandense. É um poema delicioso que encanta e inebria desde o primeiro até o último trecho. O público, que enchia literalmente o teatro, fez a mais estrondosa e espontânea ovação ao jovem maestro rio-grandense. Logo, ao subir do pano, das galerias atiraram sobre o palco grande quantidade de serpentinas, o que produziu um efeito encantador. Chamado à cena inúmeras vezes, quer durante a representação de sua ópera, quer ao finalizar esta, Araújo Viana recebeu ruidosos e gerais aplausos. Um numeroso grupo de frequentadores das galerias fez descer sobre o palco, presa a duas fitas, uma bela coroa de louros destinada a Araújo Viana. Terminada a Carmela, esse mesmo grupo, formado de distintos moços, invadiu o palco, fazendo então aí a mais ruidosa ovação ao estimado maestro Patrício. Uma estrondosa manifestação, em suma, de que a Araújo Viana deve desvanecer-se. O sucesso se repetiu 4 anos depois, no Rio de Janeiro, durante a inauguração do Teatro Lírico Brasileiro, em março de 1906. Sob regência de Francisco Braga, Carmela foi apresentada ao lado de peças como Protofonia, da Ópera Guarani, de Carlos Gomes, e do Poema Sinfônico, de Hernani Braga. O Jornal do Comércio relatou, na época, que no final do primeiro ato houve uma verdadeira apoteose ao compositor, ao regente e a todos os artistas. O público vibrava de entusiasmo como raramente temos visto. Feliz artista, o senhor Araújo Viana, que começa com um triunfo semelhante como nunca tiveram Miguês ou Nepomuceno. Em setembro do mesmo ano, a ópera foi reapresentada em homenagem aos delegados da Terceira Conferência Pan-Americana e às presenças ilustres do Barão do Rio Branco e Joaquim Nabuco, consolidando-se como uma das obras líricas brasileiras de maior prestígio da época. Após décadas de silêncio, Carmela voltou aos palcos em 1999, reorquestrada por Ion Bressan e Gennady Bannikov, com direção cênica de Décio Antunes e interpretação da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Essa montagem resultou em 5 apresentações da ópera, no Teatro da OSPA, em Caxias do Sul e em Pelotas, além da gravação de um CD e a edição em livro do libreto e da partitura reduzida para piano e voz, resgatando definitivamente a ópera e reafirmando o lugar de Araújo Viana como pioneiro da ópera no Rio Grande do Sul. Ouviremos agora a gravação da ópera Carmela, de Araújo Viana, com as performances da soprano Adriana de Almeida, como Carmela, do tenor Juremir Vieira, como Renzo, do baixo Carlos Carsólio, como Rufo, e do baixo Ariel Cassés, como Curato. Com a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, e Coro Sinfônico da OSPA, sob a regência de Ion Bressan. Agradecemos ao Luiz Carlos Fogassi, operador responsável pela técnica. Lembramos que você pode ouvir novamente o programa no site urgs.br/rádio e também nas principais plataformas de áudio.
Uma ópera por semana, apresentando os mais variados títulos musicais e entrevistas com profissionais do mundo operístico. Uma parceria Rádio da Universidade e Departamento de Música do Instituto de Artes da UFRGS. Produção e apresentação, Luciana Kiefer e Daniel Schilling.